para G2G. Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Olha a hora certa, 9:01.
Entrevista.
Conecta Jovem 2026 Cultura abre inscrições para editais de formação e premiação de jovens. Nossa convidada para falar sobre esse assunto é Clarina Façanaro, ela é secretária municipal de cultura de Jundiaí. Clarina, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Admilson, bom dia, ouvintes, e é um prazer aqui estar no seu programa para trazer informação para a população, viu?
Deixa eu aproveitar, já que você está aqui, para a gente conversar. O que você foi fazer no Japão, hein? Conta para mim.
Ah, eu fui conhecer o Oriente.
Ah, tá, só isso? Não, achei que você tivesse ido lá ver alguma coisa de cultura, coisa que o vale.
É, sempre a gente agrega coisas que a gente aproveita, né? Mas eu fui realmente passear, viu, Admilson?
Tá, tava em férias merecidas e foi descansar um pouco. Isso é muito bom.
Isso aí.
Ô, Clarice, você viu alguma coisa interessante lá que dá para colocar aqui ou não?
Olha, Admilson, a questão, assim, culturalmente, né, é um povo muito consciente, o respeito pelos outros, né, a organização, é de fato surpreendente, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, começa pelos banheiros, né, os banheiros são impecáveis, as bacias são eletrônicas, e todos os banheiros públicos são impecáveis. Então, eu comecei a pensar que acho que um país se mede pela higiene e pela, sabe, dos banheiros.
Viu, o que eles fazem na Copa do Mundo, lá, quando termina uma partida em que o Japão estava jogando, por exemplo, eles terminam, eles limpam tudo lá, deixa tudo muito bonito lá. Isso acontece aí também ou é só para o mundo ver?
Não, é impressionante. Você não tem muitas lixeiras nas ruas, por exemplo, mas você não vê um papelzinho no chão. Então, eles têm essa consciência, né, do respeito pelo outro. Por exemplo, nos faróis, onde nos semáforos, tem um sinal sonoro para as pessoas que são cegas, sabe? Todos os faróis. Então, o respeito, né? Todos os banheiros têm um local para as mães ou os pais colocarem as crianças sentadinhas. Então, é assim realmente impressionante como a cultura deles é voltada para o coletivo, né? É proibido fumar na rua, só em locais assim, nos restaurantes tem um chiqueirinho. Tá. Que a pessoa vai lá e fuma. E tem exaustor, né? Não é que fica todo mundo enfumaçado, não. Então tem coisa que surpreende bastante a gente.
Tá certo. Ô, Clarina, vamos falar um pouquinho sobre o Conecta Jovem 2026. O que vocês estão preparando aí para este ano?
Olha, Admilson, isso é um projeto pioneiro que traz esse olhar para o jovem, para o protagonismo jovem, para ele atuar também como um formador, né? Quando a gente fala em jovem, a gente imagina uma idade até 18. Mas não, o jovem, legalmente, até 29 anos, é considerado jovem. Esse edital, tem dois editais que estão sendo lançados. Eles foram desenvolvidos através de muito diálogo e debate com a própria classe artística, dentro do Conselho de Cultura, né? E ele será subsidiado pelo Fundo Municipal de Cultura. É uma política, faz parte do plano de governo, né, do prefeito Gustavo Martinelli, que eu atuei na elaboração também, justamente para a gente trazer esse olhar para o jovem dentro da cultura, porque isso, de fato, historicamente nunca aconteceu. Então, eu quero falar para os ouvintes aí, pais, avós e para os jovens, que é uma grande oportunidade esse edital para que a gente movimente a cena jovem na cidade. E vou explicar como isso vai acontecer. Nós estamos com um diálogo muito produtivo com a dirigente regional de ensino, né, a Valdete Mello, nos abriu as portas das escolas. Nós vamos nos inserir dentro das escolas do Estado. É lá que os jovens estão. Os espaços, as escolas, elas são espaços ideais de ocupação cultural. Então, nós estamos já fazendo um mapeamento através de formulário Google para identificar os interesses, os desejos dos jovens. E esse edital, ele em novembro vai sair o resultado. E nós vamos implantar esse projeto Conecta Jovem em 2027. Então, é assim, o jovem que quer se candidatar como um curador, ele vai ter, naturalmente, que apresentar elementos de que ele atua na área, que ele tem formação. Ele vai fazer a curadoria e vai ministrar oficinas para os jovens que serão selecionados para fazer apresentações. E tudo isso é remunerado. Isso a gente está gerando renda para esse jovem. Então, nós teremos 16 jovens curadores selecionados. E eles receberão R$ 3.500 para fazer a curadoria e para realizar palestras e workshops. E teremos, dentro dessa faixa etária de 18 a 29, são curadores e oficineiros. Mas os jovens artistas estão na faixa de idade de 12 a 17 anos, que é justamente aquele jovem que está aí cursando o ginásio e o colégio, né? E, então, nós vamos contemplar várias linguagens, praticamente todas. Nós vamos contemplar dança, música, artes cênicas, audiovisual, cultura popular, artes visuais, fotografia, literatura. E vamos selecionar 5 projetos de cada linguagem. Esses jovens artistas também serão remunerados, eles vão receber R$ 2.000. E eles farão parte de uma programação que a gente vai realizar dentro das escolas do Estado e também em espaços públicos da cultura. Então, Admilson, é de fato para a gente movimentar essa cena, gerar renda para jovens artistas, né, e que já tem uma formação para ministrar oficinas. E com isso, a gente dá o pontapé inicial numa política necessária, que é promover os jovens na área artística, promover, dar protagonismo, socialização, trazer reflexão, que eu acho isso importantíssimo. É esse o projeto do Conecta Jovem.
As inscrições vão até quando?
Olha, Os jovens curadores terão até 14 de agosto para se inscrever. As inscrições estão disponíveis no site da Cultura, Cultura Jundiaí. Tem uma aba editais e regulamentos. Nessa aba, vocês podem acessar o edital e os anexos. E eu quero dizer também que nós temos na Cultura ali um atendimento para quem tiver dúvidas. Nós estamos sempre à disposição para atender, para esclarecer, porque o nosso objetivo realmente é que esses jovens eles se capacitem para participar de editais futuros, para que eles tenham um currículo, de fato, para que eles comecem a construir sua carreira. Então, os curadores é até 14 de agosto. Os jovens artistas é até 30 de setembro. Tem bastante tempo para se preparar, para acessar o edital, para entender as regras, as condições e os documentos que são necessários.
Bom, E depois de passado a data de inscrição, tem um número mínimo de selecionados? Como é que vocês vão fazer esse trabalho aí para selecionar os jovens que vão participar do Conecta?
Olha, para ambos os editais, a gente vai ter critérios que envolvem o histórico, a trajetória, o potencial artístico que eles terão que inserir aí no material que vão enviar. Serão 16 jovens curadores que vão fazer a seleção dos jovens artistas, 8 oficineiros e 40 jovens artistas. Né? Então, são esses os números que a gente pretende atingir. E, logo no início do ano letivo de 2027, nós já estamos programando com a Delegacia de Ensino essas ações. Inclusive, nós vamos fornecer toda a estrutura necessária para a realização desses eventos dentro da escola. Né? Tem o sábado letivo, né? Muito interessante, porque a escola passa a ser um espaço no sábado letivo que recebe também a família, né? E com isso a gente, de fato, faz uso de um espaço público qualificado, tendo uma relação com a comunidade como um todo, dentro dessa ideia de descentralização, né, Admilson? De chegar nas pontas.
Perfeito. Clarina, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fique à vontade.
Então, Admilson, o que eu quero dizer aí para os ouvintes, para falar para os filhos, para os netos, os jovens que estejam escutando a gente, para que acessem esse edital no site da Cultura, Cultura Jundiaí, para que, de fato, se tiver dúvida, nos procurem, nós estamos à disposição para auxiliar lá na Secretaria de Cultura, no Espaço Expressa. E a gente, de fato, quer fazer uma força-tarefa para que tenha uma grande adesão, porque é o pontapé inicial de uma política que é necessária e que é muito importante, esse olhar para o jovem, porque são eles que vão levar aí, vão construir o nosso futuro, né, Admilson?
Verdade.
E a arte humaniza, a arte socializa, ela traz reflexões importantes e colabora muito na construção de uma sociedade mais humana, né, de uma sociedade também mais crítica e que possa fazer as escolhas exatas para melhorar o nosso futuro, né, Admilson? Então, é essa convocação que eu faço.
Perfeito. Clarina, muito obrigado pelas informações. Desejo que você tenha aí um excelente dia e uma ótima semana.
Ah, para você também, Admilson, para os ouvintes todos, e eu estou sempre à disposição, tá? Para ocupar esse espaço de divulgação, que é muito importante, e parabéns para a difusora, né?
Só que aqui é Rádio Cidade, né?
Desculpa, nossa senhora, estou maluca. Parabéns para a Rádio Cidade, porque o rádio, ele chega nas pessoas de forma direta, e é uma comunicação que, muito importante, que a gente tem esse instrumento aí para levar realmente a informação. Tá bom, Admilson? Agradeço.
Tá, eu que agradeço. Clarina Fassano. Oi?
Desculpe da gafe.
Ah, não, relaxa. Clarina Fassanaro, secretária municipal de cultura, ela falou ao jornalismo da cidade. Ouviu, Clarina?
Ação e informação, primeira edição.
9:15.
Esporte.
No começo da semana, o Grêmio anunciou a contratação de Giovanni Cabral, meia atacante de 28 anos e um dos jogadores mais conhecidos da seleção de Cabo Verde na história, né? Na histórica campanha da Copa do Mundo de 26. A competição que termina neste domingo nos Estados Unidos é uma ótima oportunidade de mercado para os clubes brasileiros. Basta dar aí uma vasculhada boa nos elencos que disputaram aí a competição para descobrir alguns bons candidatos a reforço para o segundo semestre. Isso aí é dar uma forcinha aí para os times nacionais, e 7 jogadores estão elencados aí, inclusive estão desempregados, né? Ficam sem contrato aí durante o Mundial, e que por isso podem ser contratados sem grandes investimentos em compras de direitos econômicos. A lista já deixou de fora aí nomes que parecem inviáveis para a realidade financeira brasileira, como o astro egípcio Mohamed Salah, que acabou de deixar o Liverpool, o zagueiro inglês John Stones, multicampeão com o Manchester City, Vozinha, goleiro de 40 anos de Cabo Verde, protagonista de uma das grandes histórias da Copa do Mundo, ficou conhecido globalmente depois de parar o ataque da Espanha na estreia. Com isso, quem contratar Vozinha não estará apenas aí reforçando seu elenco, mas também dando uma grande contribuição ao seu departamento de marketing. O goleiro já decidiu que não renovará com o Desportivo Chaves, clube pelo qual disputou a segunda divisão portuguesa na temporada passada, e tem sido oferecido mundo afora. Aqui no Brasil, ao menos Ceará e Corinthians foram procurados por representantes do goleiro. Bom, de todos os nomes da lista, é aquele com maior chance de jogar no país pentacampeão mundial. Afinal, Fabinho é brasileiro. Só que, curiosamente, o reserva de Casimiro na seleção nunca atuou profissionalmente por aqui. O volante foi vendido pelo Fluminense quando tinha 18 anos e fez toda a carreira no exterior. Passou por Real Madrid, passou pelo Mônaco e marcou época no Liverpool. Nas 3 últimas temporadas, defendeu o Al Ittihad, né, clube pelo qual conquistou aí um título saudita e uma Copa do Rei. No começo do ano, chegou a ser sondado por Palmeiras e Fluminense, mas preferiu permanecer no Oriente Médio até o fim de seu contrato. Bom, veterano de 4 Copas e um dos rostos mais conhecidos da seleção suíça, o defensor tem raízes sul-americanas, família no Chile, mas nunca jogou ao lado do lado de cá do Oceano Atlântico. O Brasil seria uma oportunidade de corrigir essa falha no currículo e se aproximar de suas origens, né? Rodrigues é um lateral de muita qualidade, com a bola nos pés, e que sabe bem jogar como zagueiro, especialmente em sistemas que utilizam uma linha de 3 homens atrás. Nas 2 últimas temporadas, disputou a La Liga Espanhola com o Betis. León Goretzka, volante, 31 anos, a da Alemanha. Talvez seja loucura imaginar um volante alemão de quase 1,90 m encarando aí o sol a pino e o calendário maluco do futebol brasileiro. Mas, de vez em quando, essas loucuras se concretizam. Se não fosse assim, o Corinthians jamais teria contratado Memphis Depay. É verdade que Goretzka já vem assim perdendo rendimento há um tempo no Bayern de Munique e foi reserva da seleção germânica no Mundial de 26. Chancel Mbemba, ele é da República Democrática do Congo, capitão congolês, conseguiu segurar aí Cristiano Ronaldo na fase de grupos e vendeu caro a derrota para a Inglaterra na primeira rodada dos mata-matas decisivos. Além da liderança e de uma vasta experiência internacional, com passagens por Porto, Newcastle, Olympique de Marselha e Lille, Mbemba se destaca aí pela ótima saída de bola, já que tem um passado aí como volante. Bom, no Brasil, ele ainda reencontraria um velho companheiro de seleção, né? O atacante Yannick, hoje na Chapecoense. Temos também o Orjan Niland. Seria, assim, no mínimo curioso ver um dos responsáveis diretos pela eliminação do Brasil na Copa de 26 jogando no futebol pentacampeão mundial. Pois bem, Niland está à disposição do clube que quiser contratá-lo. Ele é goleiro e é norueguês. James Rodrigues, né, depois do que o camisa 10 fez, né, no São Paulo, será que algum outro clube brasileiro teria coragem de contratá-lo? Pois bem, essa é uma decisão que cabe apenas aos dirigentes. 9h22 aqui na cidade, vamos chamar ele. Ayrton Vasque traz informações do esporte amador aqui na cidade.
Olá, amigos, vamos falar de esportes da cidade de Jundiaí da região. Muito bom dia a todos e aqui eu abro com a modalidade atletismo da cidade de Jundiaí, que esteve no Centro Olímpico na cidade de São Paulo e conquistou 11 medalhas no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master. Vale dizer que são atletas acima de 30 anos. Tivemos aí 16 estados participando de um total de 500 atletas, portanto reuniu atletas que competem em provas da Confederação, Federação Nacional, eventos organizados pelas secretarias estaduais de todos os estados. E o time de Jundiaí conquistou ouro com a Maria do Carmo Viana dos Santos nos 5 mil metros marcha atlética, 36 minutos e 57 segundos foi a marca da Maria do Carmo. Ouro também para o Carlos Eduardo Pelosi nos 200 metros e 100 metros com marca de 12 segundos e 24 centésimos. Emerson Dias Mendonça, ouro no salto em distância 5 metros e 82 centímetros, ouro também no salto com vara 3 metros e 60 centímetros. Tivemos medalhas de prata para Eliete Aparecida Lorenzini Parazzi no arremesso de peso 8 metros e 86 centímetros, no lançamento do martelete 8 metros e 64 centímetros. Medalha de prata para o Wilson Orandi de Paula no arremesso de peso 11 metros e 70 centímetros e a Maria do Carmo Viana dos Santos no lançamento do disco 18 metros e 55 centímetros. E a medalha de bronze foram duas: Edson Dias Costa nos 100 metros, 12 segundos e 94 décimos e Alessio de Carvalho no lançamento do dardo, 36 metros e 81 centímetros, foi muito bem e esta equipe se prepara agora porque vem aí em Bragança Paulista a sexta edição da Taça Brasil de Atletismo Master. E vamos falar de futebol americano aqui na cidade de Jundiaí. Nós temos o Ocelotes Jundiaí, que é uma modalidade do futebol americano, diria totalmente de contato e que precisa todo um equipamento de proteção, como capacete, ombreira, enfim, todos os equipamentos para poder jogar essa modalidade do futebol americano. Já o flag football já não tem este contato, não é aquele jogo que derruba o adversário, não tem esse contato, portanto, não precisa esse equipamento. Parar uma jogada no flag football é puxar uma fita que está na cintura do adversário. Mas falando do flag football, o time volta a jogar pelo Campeonato Paulista neste sábado na cidade de Guarulhos e vai ser a terceira partida contra o Devils. O time vem de uma derrota e uma vitória dentro do campeonato e o jogador Douglas Silva falou dos preparativos para o terceiro encontro.
A gente vem aí para batalhar, o primeiro nós não tivemos muito sucesso, então agora nesse terceiro terceiro, nesse terceiro jogo a equipe tem treinado todos os domingos. Vamos em busca dessa vitória e começar a correr atrás do prejuízo que não foi, não tivemos as vitórias até agora.
Vocês têm conhecimento do Devils?
O Devils, ele é um time relativamente forte. Atualmente não temos uma informação ainda que dê para considerar se o Devils é um oponente muito forte, se ele tem algumas fraquezas. Analisamos, mas conscientemente ainda não temos certeza do que vamos enfrentar.
E continuamos falando de futebol americano aqui da cidade de Jundiaí. Agora é a vez do Celotes de Jundiaí, que vai abrir o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e será contra o Flamengo Imperador. O jogo está marcado para esse domingo às 14 horas, mas muda de campo, não será lá na Arena Jaguatirica. Agora o jogo está marcado para o Centro Educacional Cultural e Esportivo Professora Helena Sestari, que fica aqui na Vila Comercial, bem próximo à Marginal Anhanguera, sentido São Paulo. Você já vai encontrar o Centro Esportivo Helena Sestari para este domingo acompanhar o futebol americano, time de Jundiaí, o Celotes, enfrentando o Flamengo Imperador. O jogo marca a abertura do Campeonato Brasileiro. Para o time do Celotes, que vem bem mudado para o Campeonato Brasileiro, alguns jogadores deixaram o clube, outros são novatos agora no elenco. Já a equipe do Flamengo Imperador vai fazer a sua primeira partida do ano no Campeonato Brasileiro. E aqui o Aleandro, jogador do Celotes, fala da abertura do campeonato.
Toda estreia de campeonato é diferente, tem uma expectativa alta, porque a gente não sabe como o time adversário vem, né? Porque não tem histórico, eles não jogaram esse ano ainda, né? Só alguns amistosos, então a gente não tem essa definição de como o adversário vem. Então a gente tenta se preparar para enfrentar o que vier, né?
Vamos às informações do Paulista Futebol Clube. O time vai fazer sua estreia no sábado aqui em Jundiaí contra o Primavera de Indaiatuba, e o time continua reforçando, não sei se vai ser utilizado neste jogo, mas é o Anderson Portela de Araújo, de 38 anos, conhecido como Anderson Magrão. Ele vem para defender o tricolor de Jundiaí na Copa Paulista, contrato para a Copa Paulista, portanto. Natural de Resende, Rio de Janeiro, é um atacante que jogou o Campeonato Brasileiro Série D em 2026 e tem já uma certa rodagem nos clubes paulistas, como 15 de Piracicaba, Juventus, Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, São Caetano, Taubaté, São José, Vitória do Espírito Santo, Clube Velo, Clube Nacional e outros clubes mais. Esse é o Anderson Magrão. Ontem já foi apresentado também Osmar de Menezes Venâncio Júnior, de 33 anos, é um atacante que joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Este ano vestiu a camisa do Ituano e disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. E também tem boas passagens aí por muitos clubes, conhece bem o futebol, como Ponte Preta, Curitiba, Cuiabá, Mirassol, Inter de Limeira, Botafogo de São Paulo, América Mineiro, e assim por diante, Red Bull também. E assim são dois reforços que vem aí, quem sabe, para esse próximo sábado na Copa Paulista, às 15 horas, no estádio Jaime Sintra, contra o Primavera. E destacamos agora a Copa Gran São Paulo, que aconteceu na cidade de Campo Limpo Paulista. E Campo Limpo Paulista está crescendo na modalidade de tênis de mesa, como o Jundiaí também voltou a formar grandes equipes, grandes revelações de garotos e garotas para o tênis de mesa. E uma outra cidade que está se despontando como coordenação, como a equipe representando, é a cidade de Vinhedo, como fala o Gabriel Matos.
Hoje foi a primeira vez que a gente veio conhecer aqui. Joguei a categoria A, consegui sair campeão, consegui obter meu objetivo, não perdi nenhum set, todos foram 3-0. Vim lá da Match Point Vinhedo, só tenho a agradecer.
Quantas partidas você fez?
Aproximadamente seis partidas.
Qual foi a mais difícil, a cidade que mais complicou para você?
Foi a final. A final foi a mais difícil, o rapaz é Itapevi.
E Vinhedo é bastante desenvolvido o tênis de mesa?
Eu lá sou o gestor e o treinador, a gente está desenvolvendo, estamos abrindo em outubro, estamos com esse projeto, temos um projeto lá com crianças, com jovens, adultos, idosos, então está desenvolvendo ainda.
Muito bacana o tênis de mesa e faz um bem para a saúde. A prática do tênis de mesa é muito boa. Só achar um especialista para contar para vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Falamos do esporte aqui no jornalismo.
Olha, o confronto entre Argentina e Inglaterra é um fenômeno tipo assim dos cometas Halley. Pode levar 20 anos para ressurgir, né? Ou 200. O último encontro em Copas, né, vitória dos ingleses, foi em 2002. Muitos do que estarão hoje no estádio ou na frente da TV sequer eram nascidos naquele ano. Foram 5 confrontos no total de 1962 para cá. Desses, a Argentina venceu apenas um. Foi em 1986 e o país tinha acabado de ser humilhado na Guerra das Malvinas pela Marinha Real Britânica. Não foi qualquer batalha de videogame. O conflito deixou 649 militares mortos do lado argentino, metade contabilizada aí após o afundamento do cruzador Ara General Belgrano. E é o seguinte, o Reino Unido computou aí 255 baixas, a maior em ataques aéreos. A vitória manteve aí a área sob domínio inglês. Mas se quiser brigar com um argentino, é só chamar as Ilhas Malvinas de Falklands. Na última vitória dos sul-americanos, na história do confronto, Diego Armando Maradona pintou e bordou com os pés e a mão e fez aí em campo aí o que os soldados da ditadura argentina não conseguiram fazer 4 anos antes. A vitória por 2-1 pavimentou o caminho até a taça. Desde então, Maradona é chamado de gênio pelos fãs de futebol e de Deus pelos argentinos. Messi já marcou 8 gols na Copa de 26 e 21 num total de 6 participações mundiais. Nenhum deles tem a importância dos 2 gols de Maradona contra os ingleses em 1986. Não, nem os 2 da final da Copa do Mundo de 22 contra a França. Antes do confronto, o técnico Lionel Scaloni pediu aos torcedores e à imprensa esportiva que tratassem a partida como ela é, uma partida de futebol. Veteranos da Guerra das Malvinas fizeram um apelo para que o público respeitasse a maioria dos mortos e não confundisse o esporte com uma guerra. A memória do conflito hoje está distante para boa parte dos torcedores, mas Messi, que parecia não precisar provar mais nada a ninguém, terá o grande desafio de repetir os feitos de Maradona para entrar de vez no Olimpo, até hoje habilitado por um único camisa 10. Só então a Argentina poderá dizer que o raio divino caiu 2 vezes no mesmo lugar. 9:35 aqui na cidade.
Bola no chão, de um lado, marcação, toque de bola no chão, de outro, velocidade, força física e talentos individuais. Vizinhos no mapa, mas com escolas futebolísticas diferentes. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece na Copa. A queda da Bastilha, lá em 14 de julho de 1879, marcou o começo da Revolução Francesa. A burguesia insatisfeita buscou armas para derrubar a monarquia. Era o fim do absolutismo, o começo da Idade Contemporânea, abriu caminhos para a ideia moderna de nação e cidadania e serviu de inspiração para mudanças estruturais mundo afora. Mas quando avançamos para 14 de julho de 2026, em Dallas, no Texas, a revolução foi dentro de campo com a vitória da Espanha e a queda da favorita França no Mundial. As estrelas francesas foram ofuscadas pela organização e paciência dos espanhóis, que souberam exatamente quando golpear e garantir uma vitória fácil por 2 a 0. A queda de 2026 é um fim melancólico do sonho francês do tricampeonato. A Espanha avança, furiosa, organizada, objetiva e com a defesa menos vazada da competição. Espera por outras duas potências, Argentina ou Inglaterra. A Argentina entra em campo com o uniforme número 2, predominantemente azul marinho, apostando na mística da farda que Maradona usou lá em 1986 no México, naquela partida do gol do século, quando o craque argentino, em jogada genial, driblou 5 adversários, incluindo o goleiro, e marcou. Naquele ano, os hermanos conquistaram o bicampeonato mundial. A FIFA considera a partida desta quarta de alta periculosidade e reforçou o policiamento em Atlanta. Nas arquibancadas, as bandeiras com menção às Malvinas foram proibidas. E o árbitro da final da Copa do Mundo ainda não foi definido oficialmente. Deve ser anunciado na sexta. No entanto, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio está entre os favoritos para comandar a grande decisão. E estavam com saudades dos mandos e desmandos da dona FIFA? Pois eu tenho novidades. A federação pretende ampliar o intervalo de jogo para 30 minutos, ao invés dos tradicionais 15, tudo para comportar os shows do intervalo. E você gosta de teorias da conspiração? Eu tenho algumas. Dizem que o dono da bola de ouro nunca ganhou um Mundial. Dembélé se despediu contra a Espanha. Nunca uma seleção comandada por um técnico estrangeiro levantou a taça. Seria um alerta para a Inglaterra, comandada pelo alemão Thomas Tuchel? A seleção que começa a Copa liderando o ranking da FIFA, criado lá em 93, jamais foi campeã. Seria o fim do sonho argentino? Bem, aí restaria a Espanha, e só o tempo vai dizer. Eu te deixo com essa pulga atrás da orelha, porque aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa.
9h38 aqui na cidade, a Conmebol anunciou hoje que não utilizará a Lei Vini Júnior, que determina aí a expulsão do jogador que cobrir a boca ao provocar um adversário. A entidade sul-americana informou que acatará, após a pausa para a Copa do Mundo, as novas regras da IFAB, né? A sul-americana volta no dia 21 de julho com os jogos de ida do play-off, enquanto as oitavas da Libertadores iniciam em 11 de agosto. A Lei Vini Júnior, porém, não será contemplada aí. Mais cedo, a UEFA também optou por não utilizá-la nas competições europeias. A regra foi criada em abril, em resposta a caso que ocorreu em Vini, na Champions, em fevereiro deste ano. O atacante brasileiro do Real Madrid acusou o argentino Gianluca Prestiani, do Benfica, de racismo. O jogador adversário tampou a boca na hora de falar, o que dificultou a leitura labial e a conclusão sobre o que de fato ele havia dito. Por isso, a IFAB, órgão que regulamenta as regras do futebol, determinou que o jogador que cobrir a boca ao provocar um adversário deve ser diretamente expulso. 9h40.
O mercado da bola segue movimentado neste meio do ano. E no Corinthians, o lateral esquerdo Denner teve a rescisão de contrato com o Corinthians publicado no boletim informativo da CBF na tarde desta terça-feira e está liberado para defender o Chelsea da Inglaterra. Ele, que é formado nas categorias de base do Corinthians, tem 18 anos e foi negociado com o clube inglês por cerca de 62 milhões de reais. No Grêmio, a grande novidade é que o Goiás recusou uma nova investida no jogador Diego Caíto. O clube gaúcho não deve mais insistir na contratação deste jogador. Quem chegou no Clube Gaúcho foi o meio atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, Giovanni Cabral. Ele estava no futebol português, inclusive, onde foi revelado, e chega ao Grêmio como uma grande aposta. No futebol carioca, o Botafogo não deve conseguir segurar o volante Danilo. Ele que tem propostas do futebol inglês, e aqui no Brasil o Palmeiras é o forte candidato. O Botafogo quer cerca de 35 a 40 milhões de reais, algo em torno de 200 a 230 milhões de reais na cotação atual. O provável destino desse jogador deve ser mesmo o Chelsea, já que perdeu o Andrei Santos, que foi para o Manchester United e precisa repor a posição de volante. No Vasco, Nelson De Ossa deve ser o novo reforço do time cruzmaltino. A negociação já se arrasta por mais de um mês e a tendência é que o Real Betis da Espanha, clube que detém os direitos de Nelson De Ossa, colombiano de 23 anos, tenha garantias para que vai receber o valor do time cruzmaltino, que passa por um grande problema financeiro e político, e por isso toda essa demora na negociação. Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Daniela Esperon.
9h42, e só a título de curiosidade, Yamal exibiu aí um código na faixa que usou aí na cabeça durante a vitória da Espanha sobre a França por 2-0 pela semifinal da Copa do Mundo. Mas o que significa? Bom, 08304. Este foi o número que estava estampado na faixa do atacante espanhol. Ele é o código postal do bairro de Rocafonda, em Mataró, na Espanha. Foi onde Yamal nasceu e fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Barcelona. A região é pobre e tem pouco mais de 10 mil habitantes. Essa não é a primeira referência do jogador ao local de onde veio. Em suas comemorações, ele costuma fazer o número 304, o final do código postal de Rocafonda. A faixinha de Yamal na Copa já teve aí o nome do bairro onde ele nasceu. O jogador espanhol também usou em outra ocasião a expressão ego Yamal. Ela tem aí a ver com o anime Blue Look, onde a busca pelo egoísmo é saudável, é fundamental para potencializar e criar aí o melhor jogador individualmente. Yamal teve participação importante na classificação espanhola. O atacante sofreu pênalti de Gin ainda no primeiro tempo e possibilitou que Orzabal abrisse aí o placar na cobrança. Na etapa final, Pedro Porro fechou aí o triunfo da Espanha por 2-0. A Espanha espera agora a Argentina ou a Inglaterra, tomara que seja a Inglaterra, na final da Copa do Mundo. Sul-americanos e europeus se enfrentam hoje, às 16 horas no horário de Brasília, em Atlanta, pelo outro jogo da semifinal. 9h44, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí. Dalci faz toda a diferença.
Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se não deu aqui, né? Porque teve mais o 08304 aí, pra quem gosta de fazer uma fezinha no jogo do bicho, uma oportunidade boa, hein? Vamos lá!
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
15 de julho é dia do pecuarista. Jundiaí tem grande indústria, grande prestação de serviços, sobretudo a logística. E a pecuária de Jundiaí? Não é muito grande a pecuária de Jundiaí. Ela é pequena, mas há uma pecuária em Jundiaí. Vamos pegar alguns dados da Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE. Bovinos, bois, veja só. Jundiaí tem 3.600 bovinos, segundo o IBGE. Itatiba dispara com 22.728. Vacas ordenhadas de leite. Jundiaí tem 141. Itatiba, a maior da região em vacas ordenhadas, quase 5 mil vacas. Equinos. Jundiaí e Itatiba estão na frente. Jundiaí, 1.320 cavalos. E Itatiba, 1.220. Suínos. Itatiba na frente, 2.300 suínos. Jundiaí, 1.330. Pesquisa do IBGE. Caprinos, Jundiaí tem um dos maiores rebanhos do estado, por incrível que pareça. 1.125. Ovinos, carneiros. Quem está na frente é Jarinu, com 3.200. Búfalos. Há registro de 115 búfalos em Itatiba. Galináceos, galinhas, Jundiaí, 94.200. Mas galinhas poedeiras, o ponto é em Itatiba, 68.000. Jundiaí registra ainda produção na pecuária de leite, de ovos e de mel. Sim, mel. O IBGE trata o mel como produto da pecuária. Portanto, Jundiaí tem sim, meio pequena comparativamente com outras regiões, mas Jundiaí tem uma pecuária.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11-96309-4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
h 50 aqui na Rádio Cidade, um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas nesta terça-feira revela que junho de 2026 foi o mês com maior número de mortes de civis na Ucrânia desde abril de 22, quando o conflito ainda estava nos primeiros meses. De acordo com a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia, missão da ONU responsável por monitorar a situação dos direitos humanos no país, ao menos 293 civis morreram e outros 1.990 ficaram feridos durante o mês em decorrência da intensificação dos russos. 9h51 aqui na cidade, governo aprova gasolina com 32% de etanol a partir de agosto. E Uri Hudson.
A gasolina vendida no Brasil terá um aumento na mistura obrigatória de etanol. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira a elevação do percentual de 30% para 32%. A mudança começa a valer no dia 1º de agosto e terá validade inicial por 180 dias, com possibilidade de prorrogação. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida foi adotada com segurança técnica.
A transitoriedade é por um excesso de zelo, mas quando nós fizemos os testes de B27,5, nós não fizemos até o E30, nós fizemos até o E32. Então, no etanol, nós estamos completamente seguros de avançar até o E32.
De acordo com o governo, a decisão leva em conta a instabilidade do mercado internacional de petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio. A expectativa é reduzir a importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e diminuir em até 3 centavos o preço do combustível nas bombas, considerando os valores atuais. O ministro Alexandre Silveira também afirmou que o governo já realiza estudos para ampliar a mistura para 35% no futuro.
Quando estiver economicamente viável, a gente aumenta. Se piorar, a gente diminui. Só precisamos ter os testes, porque nós precisamos ter garantia de que nós teremos a motorização completamente preservada dos veículos.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes técnicos indicaram que a gasolina com 32% de etanol apresentou desempenho semelhante ao das misturas atuais, inclusive em veículos com motores movidos apenas a gasolina. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O governo federal definiu o prazo máximo para que os brasileiros substituam o antigo Registro Geral, o RG, pela nova Carteira de Identidade Nacional, o SIM. Conforme aí decreto, o documento atual continuará válido até 2032. A primeira via é gratuita e é emitida pelos órgãos de identificação civil dos estados e do Distrito Federal. Nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único de identificação, reduzindo aí a possibilidade de fraudes, unificando aí o cadastro em todo o país. Assim, também possui prazo de validade, que varia conforme a idade do titular. Para crianças de até 12 anos, incompletos, o documento vale por 5 anos. Entre 12 e 60 incompletos, a validade é de 10 anos. Já para as pessoas com mais de 60, a validade é indeterminada. Outro diferencial é a possibilidade de reunir, na versão digital, informações de outros documentos, como Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, PASEP, NIS, NIT, Certificado Militar e Identidade Funcional, mediante a apresentação desses documentos no momento da solicitação. Para emitir assim, é necessário apresentar uma certidão de nascimento ou casamento atualizado. A expectativa do governo é que, no futuro, a nova identidade concentre as principais informações do cidadão em um único documento. Mais de 80% dos inadimplentes pedalaram dívidas no último ano. Priscila Mendes.
A inadimplência continua alta no país, fazendo com que milhões de consumidores sigam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 81% dos consumidores utilizam a prática de usar um crédito para quitar o outro, o que acende um alerta vermelho sobre a saúde financeira do consumidor brasileiro. De acordo com o levantamento, os inadimplentes, nessa situação, admitiram ter pedalado dívidas no último ano, recorrendo a limites de cartão de crédito, cheque especial ou novos empréstimos para cobrir compromissos anteriores. O estudo aponta que entre os que pedalaram dívidas, 25% declararam fazer isso mensalmente para tentar manter o orçamento em dia, enquanto 37% utilizam a tática ocasionalmente em momento de aperto e 19% somente em emergências extremas. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, ressalta os principais riscos de utilizar outros créditos para quitar outras dívidas.
Os principais riscos é transformar um problema que é temporário numa dívida permanente. E quando isso ocorre, a dívida ela só muda de lugar, incorpora novos juros e aumenta o comprometimento da renda, alimentando um ciclo que tem um efeito de bola de neve. O crédito deixa de ser uma solução emergencial quando ele passa a financiar as despesas do dia a dia, as despesas básicas da casa, ou quando ele funciona para pagar parcelas de outras dívidas sem ter uma reorganização no orçamento.
A pesquisa mostra que 92% dos entrevistados alteraram a forma de administrar o dinheiro após entrarem na inadimplência. A especialista em finanças da CNDL destaca estratégias que ajudam uma pessoa endividada a reorganizar as finanças sem depender de novos empréstimos.
Primeiro passo para reorganizar as finanças é realmente fazer um diagnóstico completo dos gastos, da renda, priorizar uma negociação de dívidas mais caras, tirar os gastos que não são essenciais. E a pesquisa mostra que quem consegue reagir passa a controlar muito melhor o orçamento, a reduzir o uso do cartão de crédito. É importante que o consumidor que está se organizando financeiramente evite compras por impulso.
Entre as principais barreiras para a adoção de métodos organizados, como planilhas ou cadernos de anotações, 20% dos entrevistados citam a falta de disciplina para controlar todos os gastos e 15% a desmotivação por não enxergarem resultados rápidos e a falsa crença de que a conta de cabeça já é suficiente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
9h58 e o Ação Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente quarta-feira. Fique com Deus, bom dia cidade. We'll be right back.